próximo. Nós estamos fazendo um grande programa de comunicação para popularizar a ciência e tecnologia. Não dá para os nossos jovens imaginarem que o único projeto de vida é ser jogador de futebol, ou tocar numa banda, ou a menina achar que vai ser bailarina, ou modelo, e todos querem ir para o BBB. Não dá. Nós precisamos criar uma cultura de valorizar, aspiracional, de ser um cientista, de ser empreendedor, de ter uma visão de inovação, de ser um profissional qualificado. Isso passa por um diálogo com os meios de comunicação. Eu vi, por exemplo, a Globo News fez uma série sobre inovação semana passada, espetacular, mostrando. Vocês viram a Olimpíada da Matemática, né? Que é uma das coisas que a gente vem fortalecendo muito. 20 milhões de jovens. Cenas fantásticas. Uma menina de 13 anos aqui de Minas Gerais, uma cidade de 3 mil habitantes, cega, que ganha a medalha. E aí ganha o equipamento para poder usar o computador e poder se desenvolver. O menino tetraplégico, o pai levava de carrinho de mão para a escola no Ceará e que ganhou 4 vezes a medalha. Um jovem, por exemplo, lá de Santa Isabel, no Vale do Paraíba, ganhou 4, 5 vezes a medalha, fez o ITA, fez o MIT, está lá estudando MIT, mantou uma escolinha de matemática na cidade dele, em Santa Isabel, e 3 alunos ganharam a Olimpíada esse ano com os amigos dele que estão dando aula do ITA. Então, a gente vê aí que tem, se a gente fomentar, nós queremos criar agora a Olimpíada de Ciência e Tecnologia da Informação, nós damos 3.500 bolsas de iniciação científica para a Olimpíada da Matemática. Tinha que dar 10 mil, nós não temos recurso para dar. E vamos tentar expandir para outras áreas. Por último, aqui a tecnologia assistiva para deficiente. Nós temos aí mais de 20 milhões de pessoas com algum nível de deficiência. A terceira idade aumentando, aumenta o nível de deficiência. Nós fizemos um estudo com 10 países, desenvolvemos tudo o que tem de melhor em termos de tecnologia assistiva e a nossa expectativa é garantir uma linha de crédito para a população de baixa renda, uma linha de financiamento para quem quiser produzir equipamentos para deficiência, para pessoas com deficiência no Brasil e também usar a tecnologia para a inclusão social dessa população e dar um salto de qualidade. Então, essas são as diretrizes gerais que nós estamos desenhando. Eu estou inteiramente aberto à discussão dessa agenda e só queria pedir, presidente, para sair da agenda e dizer o seguinte, eu tenho todo interesse em discutir essas matérias que foram publicadas na Veja, sempre tive uma atitude absolutamente transparente, imediatamente pedi para vir ao Senado, estive aqui 8 anos, tenho orgulho de ter sido senador da República, acho que o Senado deve sim fazer esse debate e eu quero prestar todos os esclarecimentos que me for dada a oportunidade. Essa é a atitude que a gente tem que ter na vida pública. Eu não devo, não temo esse debate, faço questão de enfrentar essa discussão. É absolutamente fundamental que tudo seja esclarecido e eu estou inteiramente à disposição dos senadores para fazer também essa discussão. Mas não quero e não queria que a gente perdesse esse foco estratégico do país. Que o Brasil saiba que esse é um ministério de política de Estado suprapartidário, que nós temos que trabalhar olhando para o futuro e vou continuar me empenhando ao máximo para manter essa agenda e impulsionar essas diretrizes que nós apresentamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, ministro Aloysio Mercadante. Parabenizá-lo pela exposição. E eu passo a palavra para o primeiro orador inscrito, que é o autor do requerimento de número 33, o senador Lindbergh Farias.
Antes eu queria sugerir que Vossa Excelência convidasse o presidente da FINEP para...
Presidente?
Ele estava aqui em pé. Já está bem. Já está aí, Cló. Ele estava aqui em pé. Senhor presidente...
Senão toda a equipe do ministro Aloysio, nós vamos ter que acomodar aqui na mesa. Aí complica para ele.
Senhor presidente, eu fui, senhor ministro, autor do requerimento apresentado em 7 de junho de convite ao senhor para vir aqui discutir economia e competitividade, a importância da inovação. Contudo, eu vou começar, ministro Mercadante, elogiando sua postura de querer falar sobre as matérias da Veja, de vir aqui, de prestar esclarecimentos, desde o primeiro momento, de dar as entrevistas necessárias. Eu acho que esse fato é importante. Então, eu quero começar essa audiência que trata sobre inovação, e eu tinha aqui um conjunto de perguntas, dando espaço para Vossa Excelência falar a essa comissão, falar a esse Senado. Eu estou convencido que já houve quem teorizasse sobre revolução permanente, mas aqui a gente vive uma estratégia que é de crise permanente para tentar paralisar algumas ações do governo. Eu acho que essa iniciativa, eu quero perguntar de início, que mostra também que a base desse governo não quer ficar numa postura defensiva. Quer que o senhor venha aqui, que fale, que preste esclarecimentos. Então o senhor tem esse tempo. Nessa minha primeira pergunta aqui, eu queria perguntar ao senhor: há fatos novos? O que é que tem de novo? Essa relação com o ex-governador Orestes Coécia? O senhor foi aliado do governador Orestes Coécia? Isso foi ventilado naquele momento? Essa última reunião, agora colocando a ministra Ideli, e a ministra Ideli soltou uma nota, que eu quero ler breve trecho dessa nota, foi publicada, foi divulgada ontem. Não participei de reuniões que tivessem como tema a elaboração de material contra candidato ao governo do Estado de São Paulo, José Serra, no ano 2006. Na condição de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado, fui chamada ao gabinete do então líder do governo, Aloysio Mercadante, para uma reunião em setembro, no mesmo ano, para tratar de um depoimento que seria dado ao Conselho de Ética do Senado. Eu queria que o senhor falasse sobre essa reunião, se participou o senhor Jorge Lorenzetti, ou seja, que eu estou abrindo mão das minhas perguntas sobre inovação tecnológica para que o senhor fique livre para fazer a explicação ao Senado Federal sobre essas matérias da revista Veja.
Eu agradeço, senador Lindenberg, e eu farei então uma exposição organizada que talvez ajude a, pelo menos, as pessoas conhecerem a nossa visão e a nossa interpretação de tudo o que ocorreu com esse lamentável episódio de tentativa de montarem um dossiê na campanha eleitoral de 2006. Bom, primeiro, naquela ocasião foi feita uma CPMI no âmbito do Congresso Nacional. Tratava inicialmente do caso Sanguessuga, mas passou a tratar também do chamado caso dossiê dos aloprados. Esta CPI ouviu todos os envolvidos. A Polícia Federal tinha prendido alguns, foi identificando por quebra de sigilo telefônico todos os envolvidos, todos foram convocados a ouvir. A oposição arguiu um a um, questionou um a um. No relatório final da CPI, não consta sequer menção ao meu nome. A conclusão da CPI era que eu não tinha qualquer tipo de envolvimento nesse episódio. Em seguida, a oposição entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral. Na época, todo o esforço era fazer os vínculos com a campanha nacional presidencial do PT, com o PT nacional, que tinha 8 pessoas que estariam trabalhando no comitê, São Paulo tinha um único assessor. Todo o esforço era porque eu tinha perdido a eleição, o Lula estava no segundo turno, que evidentemente nunca teve e nunca teria, a história dele mostra, nenhuma participação numa coisa como essa. Mas a representação era focada na eleição presidencial. Não mencionaram o meu nome na representação. Apesar disso, quando a Polícia Federal conclui o inquérito, ela me inclui como indiciado. O que diz o Procurador-Geral da República, Antônio Fernandes de Souza, que indiciou dezenas de parlamentares, inclusive do meu partido, de senadores, talvez um dos mais duros, rigorosos procuradores da história recente da República. O que é que ele diz no seu parecer? Eu quero ler os trechos para que fique bem claro essa questão. Ele primeiro diz o seguinte: a primeira tese dele é cumpre primeiramente registrar a absoluta ilegalidade do auto da autoridade policial. Ele diz que foi ilegal o ato da autoridade policial e que ele não poderia ter me investigado sem autorização do Supremo. E aí pede a anulação do indiciamento. Mas não é isso que eu vou discutir aqui. Eu quero discutir o mérito da questão e do parecer dele. O que é que ele diz no mérito sobre tudo o que se passou? Ele descreve todas as investigações, os responsáveis, os envolvidos, no item 25, na página 5ª do seu parecer. Entretanto, pode-se afirmar com segurança que não há um único elemento nesses autos que aponte para o envolvimento do senador Aloysio Mercadante nos fatos. Não há um único elemento nesses autos que aponte para o envolvimento do senador Aloysio Mercadante nos fatos. No item 28, seguindo a mesma linha, a quebra do sigilo telefônico dos envolvidos não apontou contatos entre o senador e os demais envolvidos, seja nos dias que antecederam a prisão em flagrante de Gidemar Passos e Valdebran Padilha, seja nos dias posteriores. As análises feitas por Hamilton Lacerda, as ligações feitas por Hamilton Lacerda nos 2 telefones utilizados por ele no período, também não registrou ligações para o senador Aloysio Mercadante. No item 32, As conclusões das perícias desautorizam a presunção da autoridade policial de envolvimento do senador Aloysio Mercadante, que se revela arbitrária. Foram feitas 4 auditorias sobre as minhas contas de campanha. Todos os responsáveis pela conta de campanha, o sigilo telefônico, o fiscal, tudo foi absolutamente checado e não há um único envolvimento deles nesse episódio. Aí ele conclui: a pretensão da autoridade de transferir para o senador o ônus da prova à sua inocência, dada a ausência de provas do seu envolvimento, conflita com o sistema constitucional vigente. Ou seja, como não tem explicação, transfere o ônus da prova. E ele diz: o direito penal brasileiro, orientado pelos princípios constitucionais da legalidade absoluta, da presunção da inocência e da dignidade da pessoa humana, somente permite o início da persecução penal quando baseada em provas, mesmo indiciárias, que demonstre a existência de crime e que o denunciado seria o seu autor. Até mesmo a instauração de processo investigatório pressupõe a existência de indícios mínimos de autoria, sem o que estará configurada situação de manifesto constrangimento ilegal ao investigado. E de posse desse parecer, que eu resumi os trechos que me parecem mais contundentes, ele conclui: requeiro a anulação do indiciamento e o arquivamento do inquérito em relação ao senador Aloysio Mercadante.